Salmos 126. Oh, aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Então a nossa boca se encheu de? E a nossa língua de cântico. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado. Não fala miando não, que dá raiva. Você não sabe que essa pessoa passou para chegar no culto. Fala cheio do Espírito Santo. Diga: Deus te dará motivos para sorrir. Para ensaio ficou bom, mas tu é de guerra. Fala com autoridade, diga: Deus te trouxe nessa noite para te dizer que Ele te dará motivos para sorrir. Ah, eu queria alguém para crer comigo aqui. Feche os teus olhos, põe a mão no coração, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, oh Senhor, o que acabamos de ler agora foi a Tua palavra. E a mesma diz que o Senhor vela por Tua palavra até que se cumpra. A nossa oração como igreja essa noite é para que o Senhor cumpra a Tua palavra aqui. A Tua palavra que é poderosa o suficiente para curar, para libertar, para transformar, para restaurar, para salvar. A Tua palavra que faz na vida de alguém o que ser humano nenhum poderia fazer. Ela vivifica, santifica, renova, anima, levanta, salva, liberta. Pai, não estamos lendo um jornal, nós lemos a Tua palavra. E te pedimos, manifesta a Tua glória uma vez mais, por intermédio da mesma. Faça aquilo que o Senhor projetou para essa noite. E devolveremos a Ti honra, glória, louvor, domínio, a majestade, porque é tudo Teu e a Ti pertence. Pai, eu não sei qual é o nome do espírito maligno que rege queimados, eu só sei que ele nunca foi e nem será maior do que o Deus Todo-Poderoso. O Senhor manda nos céus, manda nas regiões espirituais, manda na terra, e para provar para o maligno quem tu és, desceu ao inferno e tomou as chaves de lá. Tu tens o controle sobre tudo e sobre todos, e nós nos submetemos à tua presença, à tua palavra e à tua vontade. Faça o que lhe apraz, e a glória sempre será tua, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo. Quem concorda e acredita, diga amém. Amém. Se assente funcionando, vai. Não, funcionando, o que é isso? Preste atenção, eu não vou demorar. São 8:28. Obrigado, querido. Pode deixar, quanto mais água, melhor. Obrigado. Eu estou nessa luta, irmão, para entrar no céu. Já se foram 17 quilos para o abismo, aleluia. Catuca quem está do teu lado, fala para aí, Deus está falando contigo. Eu profetizo menos 10 quilos até o Natal, quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Recebeu? Então amanhã eu quero tu cedo na academia, aleluia. Preste atenção. A irmã queima, Jesus. Eu imagino Jesus dizendo: queimo nada? Não queima você não, para tu ver. Preste atenção aqui. Eu amo esse texto. Como eu amo toda a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 126, que é um cântico de peregrinação. Esse salmo, ele é um salmo dividido em três partes: passado, presente e futuro. Esse salmo, ele é um cântico que foi entoado, óbvio, mas é um cântico histórico. Em primeira instância, esse cântico foi um cântico entoado, trazendo à memória um cumprimento de uma promessa. A Bíblia diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia, e esse cativeiro fazia parte de um projeto, de um plano de Deus. Eles não foram levados cativos, e eu sempre falo isso, pastor Ziel, por obra do mal. Eles não foram levados cativos porque o inimigo estava furioso. Nós pentecostais, nós temos essa mania, né? Ah, o cão está com fúria, o cão está revoltado, dizendo, isso aí não sou eu não, não tem nada a ver comigo. Eles não foram levados cativos por obra do mal, obra de inveja, porque o cão se levantou, nada disso. Esse cativeiro tinha um nome, e o nome era Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus conduziu o povo ao exílio. E o único propósito de Deus era trazê-los de volta ao centro da sua vontade. Porque todo exílio tem um propósito. Todo exílio tem um porquê. E um dos significados da palavra exílio é solidão. Todo tempo ou período de solidão, de luta, de vento, de prova, de moinho, eu não sei qual é o apelido que você dá, que nós crentes, nós temos vários apelidos para dar para a luta, é ou não é? Rapaz, eu estou num vento, rapaz, eu estou numa prova, eu estou numa moenda. A Bíblia diz que o propósito todo, num todo, era trazer o povo ao seu, à sua verdadeira identidade, ao seu propósito real. E qual é o nosso propósito real, Raquel? Adorar e pertencer ao único e verdadeiro Deus. Só que o que Deus queria que o povo entendesse é que o exílio não era o estágio final. Ele tinha um começo, um meio e um... O que houve? Começo, meio e... Isso. Essa era a proposta de Deus. Conduzi-los ao centro da sua vontade. E fazê-los entender que o que eles estavam vivendo tinha uma data, tinha um tempo, tinha um prazo. Iria passar. Eu sei que nós estamos na introdução, mas eu não vim passear em Queimados, senão eu teria chegado cedo para ir no calçadão. Eu vim ser profeta essa noite. Catuca quem está do teu lado, Raquelzinho, e fala: Deus te trouxe aqui para te dizer que essa guerra tem prazo de validade. Não, 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 não fala com essa cara, não fala com cara de profeta. Diga: Deus te trouxe essa noite para te fazer lembrar que ela tem começo, meio e fim. Fala: tem uma boa notícia de Deus para você. Fala: tem uma boa notícia de Deus para você. Vai chegar o teu testemunho. Vai chegar o teu testemunho. Alguém crê comigo aqui? Preste atenção. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o povo de Deus que tinha a sua marca, e a marca do povo de Deus é a alegria, é a adoração, é o júbilo. Eu tenho dificuldade com crente que anda carrancudo. Está precisando vir na frente de novo, levantar a mãozinha, ir lá no gabinete, dar um nome, fazer um negócio, uma libertação, cair 3 vezes, levantar. Não, eu não tenho, é difícil. Eu não estou falando que você tem que ficar rindo 24, mas só andar com a cara... Diabo é isso? Hein? Você não vai andar rindo o tempo todo, tem dia que, tá, que a luta está terrível, que a gente já acorda assim... Igual Ana. Só que, meu irmão, andar com a cara fechada 24 horas tem alguma coisa de errado. Essa é a marca do crente. E é tão sério que quem não serve a Deus não sabe o que você tem. Mas ele diz: rapaz, tem alguma coisa em você, uma energia. Não é assim? Eu me lembro quantas vezes eu fui fazer entrevista de emprego e eu passava num grupo imenso. Porque o bom de ser crente e de ser da Assembleia de Deus é que a gente fala com o público desde criança. Né? pelo menos na Bleia, eu não sei as outras igrejas, mas na Bleia, conjunto das crianças, vem Raquel, qual a oportunidade? Eu só lia o salmo primeiro e cantava o primeiro da harpa, para não errar, ou seja, chuva de graça a todo culto, aleluia. É, e salmo primeiro, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, só cajadada, nem se detém no caminho, se converte, mandava as crianças converter, coisa linda. Aí eu cheguei na entrevista de emprego, todas as vezes era a mesma coisa. Do 20 pessoas ia reduzindo, e eu ficava entre os quatro. Eu só não passava por causa da passagem, aleluia. Você mora onde? Aí eu, Belo Roxo. Onde? Belo Roxo. Que é Belo Roxo? Nós vamos te ligar. Eu já saía chorando, sabia que não ia ligar. Mas eu me lembro, a gente fala Belo Roxo para a pessoa se situar, mas não era saber. É sargento, é no interior de Belo Roxo. Depois do centro de Belo Roxo, é mais uma hora para chegar no Roncalho, aleluia. Coisa mais linda. Mas eu me lembro que a gente, por falar bem, né, por não ter vergonha, ia passando, passando, passando. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e a moça falou assim para mim, menina, eu não sei o que você tem, mas quando você entrou, ó, me arrepiei. Você tem uma energia, e eu de jejum, dizendo, ah, joga esse demônio por terra. Crente. Ai, você tem uma alegria, eu não sei o que que é. Crente, essa é a marca do povo de Deus. A alegria. Rapaz, nós somos especialistas em confundir o capeta. O vento está soprando de tudo que é lado. Como diz o carioca, o pau está quebrando. O inferno fazendo trama, projeto. Vou matar, vou destruir, vou acabar com a saúde. Vou tocar num lado, vou tocar num patrão. Vou perseguir daqui, vou puxar daqui. Aí tu já acorda. Tudo que eu mais quero é te ver. Segura a mão de quem está do teu lado, fala assim, tu é crente, tu sabe do que Deus está falando, fala, a tua marca é adorar mesmo quando está tudo o contrário, a tua marca é levantar o altar, mesmo quando está tudo contrário. Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram no exílio, por causa do tempo da espera, eles não adoravam mais, não salmodiavam mais, não sacrificavam mais, não se alegravam mais. A Bíblia diz que as harpas ficaram penduradas no salgueiro, um lugar totalmente impróprio, totalmente contrário. Eles desistiram, não sorriam e nem cantavam. O tempo da espera, olha para cá, não pode roubar a tua identidade. Tem alguém comigo? O tempo da espera não pode roubar a tua identidade. É por isso que o crente tem que ter uma vida diária com Deus. Todos os dias. Eu não oro porque eu quero, eu oro porque eu preciso. Eu não leio a Bíblia porque eu quero, eu leio porque eu preciso. Eu não jejuo porque eu quero, é porque preciso. Porque só na oração a tua identidade é firmada. Catuca quem está perto e fala, disfarça não, que é com você que Deus está falando. Eu, hein? E daqui de cima eu vejo um olhar assim, essa palavra é para Cláudia. É para Cláudia, mas é também para a gente, tá? Sem sonsice, Deus está vendo. É sério. Só na oração Deus te lembra quem você é nele. Só na leitura da palavra o Senhor reafirma quem você é nele. Só que a palavra diz que Deus cumpriu a promessa. O cativeiro, enfim, acabou. De um grupo imenso, Deus usa o rei. E ele vai lá e diz, ó, para esse povo aqui, o cativeiro termina hoje. Quatro entenderam, cinco entenderam, seis. De um grupo imenso, Deus usa o rei e diz, para vocês, essa guerra acaba hoje. Eu não vim passear, ler assim queimados, eu vim ser profeta para dizer, eu não sei quantas pessoas tem na tua casa, eu não sei quantas pessoas você conhece, eu não sei com quem você caminha, eu só sei que o céu me trouxe aqui para dizer, que de um grupo seleto, ele está dizendo, para você, essa guerra acaba hoje. A tiver 10 para crer comigo, já está bom. Se eu tiver 7, 20 para receber. Seja profeta para quem está perto. Fala, é contigo que Deus está falando. O salmista, ele está recordando. Oh, aleluia. Oh, recalamandarabashuria. Ele está trazendo a memória, exatamente, reconhecendo e agradecendo a Deus pelos seus feitos. Ele está se lembrando do dia em que Deus cumpriu o que falou. Você tem na tua memória, o que, Raquel? Uma oração que foi respondida, tem? O salmista está dizendo assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia sonho. Foi tão absurdo, foi tão extraordinário. Aleluia, aleluia. Parecia, já viu, você já viveu isso? O que, Raquel? De orar por algo e ver Deus cumprir exatamente como você pediu, ou na maioria das vezes se tratando como de Deus, além do que você pediu. Você já viveu isso? Alguém já viveu isso? A gente fica em êxtase, não é assim? Eu me lembro quando eu vim aqui no terreno, orar no terreno, o pastor Zé tinha fechado, naquela semana nós viemos aqui, areia, parecia praia, o que era aquilo? A gente ia afundando assim, e hoje chegar aqui e ver essa igreja linda, você está pisando no cumprimento de uma promessa, meu irmão. Urabalagashure kalamaya. O salmista está recordando, ele está dizendo, eu me lembro. Quando o Senhor restaurou, só tem um que restaura, o Senhor. Só tem um que liberta, quem? O Senhor. Só tem um que transforma, quem, Raquel? O Senhor. Ele está dizendo, eu me lembro. Quando ele restaurou a sorte de Sião, parecia sonho. Levanta a tua mão direita que eu vou profetizar. O que Deus fará na tua vida nesses próximos 3 meses que terminam, que faltam para terminar 2023, será tão absurdo, mas tão absurdo, será tão incomum, que até você vai ficar boquiaberto, que até você vai ficar assustada, que até você vai olhar para o que Deus falou, vai olhar para o que Ele fez e vai dizer, como pode? Como pode? Se tiver 4 para pegar isso aqui, já está bom. Raquel, hoje já é 14 de outubro de 2024. O céu está dizendo, eu não trabalho com teu calendário. Eu posso fazer. Arandalaia, xure calamaia. Erebandere calama, xere calaia. E agora, se tratando do presente, porque o que aconteceu foi o seguinte, a Bíblia diz que Deus cumpre a promessa, o povo foi liberado para voltar para a sua terra, o povo foi liberado para voltar para suas casas, só que agora, eles têm que arar a terra de novo, plantar de novo, regar de novo. Olha isso aqui, o povo que antes estava vivendo debaixo de escravidão, vivendo debaixo de choro, de angústia, de desprezo, de zombaria, agora chegou o tempo de viver o cumprimento da promessa. E o texto diz assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Antes de eu falar acerca do retorno do povo, eu preciso falar isso aqui. O que, Raquel? Quem não sorria, voltou a sorrir. Quem não cantava, voltou a cantar. Tu está no culto ou está em casa? Quem não testemunhava, agora está com a boca aberta dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Segura a mão de quem está do teu lado, segura. Não segura na ponta não, quem segura na ponta é falso. Segura a mão inteira, está repreendido. Isso. Nem pegou Covid na igreja, pegou no mercado que eu sei. Segura a mão dela, segura a mão dele, mas segura cheio do Espírito Santo. Fala, foi papai que te trouxe para te dizer que a murmuração sai e o cântico entra, o choro sai e a celebração entra, a angústia sai e a gratidão entra. Ele te trouxe aqui para te dizer, vou te dar motivos para sorrir. Oh meu Deus do céu, tem alguém para receber isso aqui? Eu vou te dar, para calaxuriandarabaia, motivos para sorrir. Fala para três à tua volta, fala, o choro sai e o sorriso entra. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Uma coisa é quando você está testemunhando algo e você agradece sozinho, celebra sozinho, chora sozinho, você já é grato. Agora, quando os de fora começam a ver, não é assim? É ou não é? Eu estou nesse processo de emagrecimento, né? Voltando ao primeiro amor, aleluia. Aí tem gente que chega assim, amigo, irmão, amigo não explica, amigo nem a NASA explica. Minhas amigas voltam assim, diga para mim, diz, Raquel, tu tá seca. Eu choro de emoção. Emagreci 3 quilos, a pessoa, ah não, esque, amiga, tá vestindo PP. Isso, tudo doido. Mas quando alguém de fora reconhece, te dá um ânimo, não dá? É ou não é? É ou não é? Rapaz, tu pode estar na luta. O amigo fala, rapaz, tu tá linda. Tu não vendo que a roupa até balança, é ou não é? Quando alguém de fora celebra, parece que tem um gosto melhor. Só que eu preciso te explicar isso aqui. Quem está reconhecendo o que Deus fez na vida deles, não são amigos. São povos de outras nações, que também estavam tão exilados quanto eles. Só que o que Deus fez na vida deles foi tão absurdo, mas tão absurdo, que até quem não queria reconheceu. De fato, grandes coisas fez o Senhor por eles. Tu pode ser profeta para essa pessoa que está do teu lado? Pode? Tem gente que fez direto no trabalho, tem gente que não deu tempo de passar em casa, tem gente que nem desodorante passou, aleluia. Mas Deus recebe a adoração. Segura a mão dela, segura a mão dele, segura cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Diga para ele, não importa. Não importa. Se alguém não fala como você esperava, ou não celebra como você esperava, diga, o que Deus fará. Diga, só que o que Deus fará será tão extraordinário que, querendo ou não, os de perto e os de longe vão reconhecer grandes coisas. Oh meu Deus do céu, grandes coisas. Deus te trouxe na ADEC para dizer que ainda em 2024 Ele vai encher o teu ouvido com aquilo que só o céu poderia fazer. O que, Raquel? Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Deus fez grandes coisas na casa dela, Deus fez grandes coisas no ministério, Deus fez grandes coisas na empresa, Deus fez grandes coisas. E ele continua declarando. Só que agora referente ao que a realidade que eles estão vivendo, voltam para a terra E quando chegam lá, tem que fazer tudo de novo. Planta de novo, ara a terra de novo, planta, rega. E agora para comer, eles vão ter que lutar de novo. Porque o que a desobediência faz, olha para cá. E é isso que você precisa entender. Enquanto você está debaixo de obediência, você tem um céu por cobertura. Agora, quando você desobedece, Deus, que é perdoador, que é um pai de amor, e te perdoa. Só que aí, como diz o carioca, tu tem que matar no peito a consequência. Tem alguém aqui? Catuca quem está perto e fala, disfarça não, que é com a gente que Deus está falando. Uma irmã me chamou no direct um dia, pastor Zé, e falou assim, pastor, eu estou muito triste. Eu virei para ela e falei, because, falei em inglês para ficar chique. Uma luta, uma perseguição, falei, Jesus, tem misericórdia. Ela, pastor, eu estou vivendo uma luta que ninguém na terra vive. Falei, Senhor. Falei, pai, me dá uma palavra para essa mulher que eu não tenho. Pastora, que luta! Falei, Jesus, tem misericórdia. Eu desisti de perguntar o porquê. Meu Deus, para que eu fui perguntar, Senhor? Ela disse, pastora, eu estou debaixo de muita afronta. Falei, mulher, em nome de Jesus, o que aconteceu? É que eu era amante. Falei, E aí o Senhor me deu vitória e ele casou comigo. Aí eu, que nem meu sovaco começou a suar de nervoso. Eu falei, Senhor, eu falo o que eu penso, Deus? Ou eu saio da conversa como se não tivesse lido isso. Aí, pastora, depois de muita oração, eu falei, oração não, irmã, macumba. Perdão, Senhor. Depois de muita luta, o Senhor me deu vitória. Aí eu fui entender, ela falou, eu não servia a Jesus. Eu não era crente, eu falei para ela, deixa eu só te explicar uma coisa. A Bíblia diz que Deus considera o tempo da ignorância. Enquanto você não sabia, enquanto você não entendia, enquanto você não teve um encontro real e genuíno com Jesus, Ele te cobre. Mas a consequência fica. Falei para ela, agora tu respira e mata no peito a consequência. Vai ter que arar a terra de novo, plantar de novo, regar de novo, para só depois chegar no tempo da colheita. Tem alguém entendendo isso aqui? A reclamação da mulher era por causa de, estava debaixo de uma luta absurda, colheita de atitudes erradas lá atrás. E o que o povo está vivendo é exatamente isso, e o que o salmista vai dizer, é o seguinte, restaura, Senhor, a nossa sorte. O que ele está falando aqui? Ele reconhece, ele agradece. Só que o que ele está falando aqui é um clamor urgente por exaltação. O que ele está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, eu reconheço o que fizemos, eu reconheço o quanto erramos, eu reconheço, eu entendo, mas eu tenho um pedido: restaura a nossa história, restaura a nossa sorte. Só que o que eu amo é que o salmista, ele vai dar um exemplo para Deus. Ele diz assim, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Eu fui procurar saber o que tinha nesse deserto, a ponto de se tornar uma referência para o salmista. E o Neguebe, ele é diferente dos demais desertos. Alguém já viu um deserto? Alguém já viu um deserto? Pela internet, irmão, pelo livro. Já? Alguém já foi em Dubai? Quem vai em Dubai? Ah lá, a Bíblia diz que pede e não recebe porque pede mal. Irmã, crê e duvidar. Quem vai em Dubai? É eu, hein? Depois que vê a gente com aquele lenço em cima do camelo, não vai invejar, não. Inclusive, eu estou emagrecendo para subir no camelo. Aleluia. Que o diabo não vai me envergonhar na internet o cabelo. Você já viu? O camelo deitado. Senhor, me perdoe. Perdão, Senhor. O camelo não consegue levantar, pastor Zé. O senhor já viu? Falei, ah, Satanás, a mim e Paulinho, tu não vai envergonhar. Falei, ah lá, Paulinho, o que o diabo quer fazer com a gente? E o domador vai puxando e o camelo assim, desgraçado! Sai da minha escola! Tu vê na expressão do camelo o desespero, tá amarrado. Porque uma coisa é a gente passar calor em Belfor Roxo em queimado, outra coisa é passar calor em Dubai, quem vai? Vamos, minha irmã. A gente só tem dente e promessa, vambora. É o suficiente. Presta atenção, quando fala em deserto, o que, que você pensa? O lugar composto por? Por? Areia. Só que o diferencial do Negev é que ele era um deserto composto por pedras, rochas, muitas rochas. O normal, o natural de um deserto comum em um tempo de chuva é se tornar, é tornar um oásis, poças que se tornam como se fossem verdadeiros rios, lagoas, pequenas lagoas. Só que nesse deserto que o salmista está dando a referência, quando chove, por causa das pedras, das rochas, o efeito da água se torna como se uma cachoeira. Alguém já viu cachoeira? Alguém já teve livramento de morte na cachoeira? Rapaz, eu lembro no batismo da Mirinha, depois do batismo, que crente só tomava banho de cachoeira, essas coisas, quando ia para o batismo, né? Aleluia. Essas crianças agora vão para a praia toda vez, falam lá, essa geração não sabe o que é isso, não. Rapaz, eu estou assim na cachoeira, tomando banho, daqui a pouco eu vejo minha irmã passar desmaiada. Eu falei, gente, aquele corpo boiando lá não é Mirinha? Eu falo para ela, tu tinha que me agradecer, mulher, que eu te livrei da morte. Olha aqui. O que o salmista está dizendo é o seguinte para Deus. Senhor, chuva no deserto é normal. Agora, cachoeira é sobrenatural. O que, que ele está falando com Deus, Raquel? E eu caminho para terminar. Ele está mostrando um print do que ele quer. Ele está dizendo, se o senhor precisa de um modelo, eu tenho. Tu tira foto das coisas que tu sonha? Tira. Eu tiro e ainda mando para o meu marido para dar uma ajuda para Deus. Aleluia. Eu tenho uma pasta dos sonhos. Tu não tem, não? Eu tenho um livro. Ah, mas e se Deus não fizer? Isso aí não diz respeito a mim, isso é com Ele. Não me custa nada sonhar, não me custa nada profetizar, não me custa nada pedir. Catuca quem está perto e fala, crê e duvidar dá o mesmo trabalho. Diga para ele, só que cada um tem a sua colheita. Entre duvidar e crer, eu prefiro crer. O que o salmista está falando, pastora Rita, é o seguinte, se o senhor precisa de um modelo, eu tenho a foto. Faça na minha vida, oh aleluia, como acontece lá no Negev. O que, que ele está dizendo para Deus? Nessa nova fase que nós estamos entrando, de restauração, de começar de novo, eu não quero natural, já que o Senhor está disposto a fazer algo na nossa vida, eu estou pronto para viver o sobrenatural. Segura a mão de quem está do teu lado, mas segura cheio do Espírito Santo, diga para ela, Deus está te transicionando essa noite. Não fala com essa cara não, irmão, mostra que tu é da baixada. Fala, Deus está te transicionando do natural para o sobrenatural. Ah, se eu tivesse alguém para crer comigo. O que Deus está falando com a gente é o seguinte, coisas comuns, coisas naturais, coisas que qualquer um vive, tu não vai viver mais. O que eu vou viver, Raquel? O que a Bíblia diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Há uma graça de Deus nesse lugar. Restaura, Senhor. Aponta para quem está do teu lado e fala, tu muda de endereço hoje. Não, eu queria alguém cheio do Espírito Santo, eu estou toda arrepiada. Fala para ele, tu muda de endereço hoje. Tu sai do natural para o sobrenatural. Ai meu Deus do céu, meu corpo está pegando fogo. Eu estou debaixo de um envio. Tem alguém para receber isso aqui? Tu sai do comum para o incomum. Ah, Bicantaracasoria. Vão te procurar no antigo endereço e não vão te achar. Aí eu estou toda arrepiada. Vão te procurar em coisas normais, em coisas comuns, e vão dizer: como é que pode? Sobrenatural. Ah, eu sinto Jesus nesse lugar. Sobrenatural. Senhor, restaura a nossa sorte. Mas eu não quero comum. Eu não quero normal. No meu caso, só se for sobrenatural. Oh meu Deus. Iria. Raquel, mas faltam poucos dias para terminar 2024. Deus está dizendo, teu calendário é um, o meu é outro. Em terceira parte, em relação ao futuro, ele declara e termina o cântico dizendo: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Porque quando se tem que plantar sem chuva, sem previsão de chuva, só dá para regar com lágrima. Que lágrima é essa, Raquel? É a lágrima da dependência. É aquela lágrima de quem está olhando de longe, te chama de maluco. Diz assim: como é que está de pé? Como é que continua acreditando? Como é que continua orando? Será que ela não sabe que não tem como? Será que ele não sabe que é impossível? É que só você sabe o que ouviu de Deus no secreto. Segura a mão de quem está perto, segura. Fala, pare de tentar explicar aquilo que só você ouviu de Jeová. Pare de tentar explicar aquilo que só você conversou com o papai no secreto. Não tem chuva, vai regar com o quê? Com lágrima. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu creio. Eu não sei quando e nem sei como, mas dependo, mas confio, mas espero. Olha para quem está do teu lado, fala: Deus está te chamando para o lugar do encontro de novo. Fala: Deus está te chamando para orar de madrugada de novo. Fala: Deus está te chamando para molhar esses olhos de novo. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. O cântico termina ele dizendo: quem sai andando e chorando. Foi daqui que tiraram aquela frase: o choro é livre. O que Deus está dizendo é o seguinte: chorar está liberado, só está proibido de parar. Chora, Raquel, eu posso chorar? Oh, enquanto tiver a água dos rios, como é que é? Não é Sedai mais não, né? É águas do rio? Né? É águas do rio, né? Que no rio não tem água nenhuma, né? A gente ficou sem água. Então... Perdão, Senhor, estou brincando. Olha aqui. Olha aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte: você quer chorar? Chora. Só que bota a toalhinha no ombro e vai. Está proibida de parar. Chorar pode, parar não. Chorar pode, jogar esse casamento para o alto não. Chorar pode, desistir desse filho não. Chorar pode, abandonar esse ministério não. Chorar pode, abandonar o projeto não. Ele está dizendo: é andando e chorando. Catuca quem está perto, fala, tu entendeu, né? Fala, o choro é livre. Fala, estagnar não. Chorar pode. Desistir, Raquel. Andando e chorando, voltará. Olha para cá. Só volta com o cesto cheio quem suporta a zombaria de sair com as mãos vazias. De caminhar, mesmo quando não sabe para onde vai. De andar debaixo só da obediência de papai. De ir igual Abraão saiu. Abraão, imagina comigo. Ou tu acha que ele foi pai da fé à toa? Sai da tua terra, da tua parentela. Imagina Abraão. Tá, Senhor, só estou esperando o Senhor me mandar a localização aqui no zap. Para eu não errar. Me manda o endereço aqui para eu jogar no Waze, para eu ver quanto tempo dá. Abraão, sai. Porque no caminho eu vou te mostrar o restante. Vai para a terra. Qual terra? Que eu te mostrarei. Tem alguém do teu lado? Tem? Porque eu vejo pessoas, muita gente dizendo, rapaz, que testemunho, rapaz, quantas coisas lindas Deus tem feito, rapaz, quantas coisas eu sei, Raquel, olha menina, eu te conheci, só tinha dente e promessa, eu falo, continuo do mesmo jeito, aleluia. Só que poucos querem obedecer à ordem de Deus, e eu aprendi que obedecer não é só fazer o que Deus manda, é fazer o que Deus manda na hora que Ele mandou. Está no culto? Ou já pegou o trem? Segura a mão de quem está do teu lado, segura, fala, não disfarça não, segura com ânimo, fala, não disfarça, que é com a gente que papai está falando, fala, obedecer é mais do que fazer o que Deus mandou, é fazer na hora que Ele mandou. Fala para ela, fala para ele, no teu tempo já é desobediência, fazer no teu tempo já é desobediência. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem sai andando e chorando, voltará, sem dúvida. Enquanto eu li esse texto, o Senhor me disse, Raquel, quem suporta o tempo da vergonha, é que volta com cestos cheios. Quem suporta o que esses suportaram 23 anos, e é fogo de palha, e é uma portinha, e é uma igrejinha, e é um povinho, e tão emocionado, talvez alguém olhe outros com cesto cheio e diz, rapaz, do nada, né? Não é do nada não, capeta. Primeiro teve que suportar o tempo da vergonha, o tempo da zombaria, fogo de palha, vai dar em nada. Quando Deus levou meu pai há 25 anos atrás, uma irmã virou para minha mãe e falou assim, irmã Maria, estão comentando lá na igreja, meu pai era um pastor, era um grande homem de Deus, estão dizendo que agora que Deus levou o pastor, da tua casa vão sair 3 prostitutas e 2 bandidos. Minha mãe, você não ouve a voz da minha mãe, meu pai que era sanguíneo, corria de um canto para o outro, minha mãe quietinha, tranquila. Até hoje, com 76 anos, ela não consegue mais dobrar o joelho por causa das dores. Mas você entra no quarto dela, 3 da manhã, ela está sentada na cama orando. A minha mãe virou para a irmã e disse assim, minha irmã, eu não sei da casa de quem, mas da minha não. Da minha vão sair profetas, pregadores, ministros da palavra. Só volta com o cesto cheio quem suporta o tempo das mãos vazias. Porque você profetizar quando não está vendo nada, você profetizar quando não tem uma ponte de esperança para você se apegar, olha para quem está do teu lado e fala, suporte o tempo da espera, fala, porque quem suporta, sai de um tempo para outro, fala, quem suporta, sai da estação, do conta-gota para a estação dos cestos cheios, cestos cheios, cestos cheios. Profetiza para ele, fala, é para essa estação que você está indo. Não, não fala com essa cara não, diga, é para essa estação que você está indo, cestos cheios. Alguém quer comigo ou eu estou sozinha? Dá um salto da tua cadeira, fica de pé. Eu quero orar com você. Eu queria que o louvor viesse para cá. O crente cheio da unção manda a glória para cima. Ele passa uma vermelha. Aponta para quem está do teu lado, fala para ele, tu vai transicionar. Tu vai transicionar. Mas não vai ser de cara limpa. Fala, é debaixo de um envio. É debaixo de uma unção. eu estou arrepiado, eu sinto Jesus nesse lugar. Na unção de Deus. Eu quero conhecer duas classes de pessoas que vieram para o culto hoje. A primeira conhece a voz de Deus, conhece a presença de Deus. Sabe que esse mover todo aqui não é emoção, chama-se Espírito Santo. Eu estou falando para alguém que já caminhou com Jesus, que conhece a presença de Deus. Conhece essa palavra, sabe que Deus falou com ela, com ele. Só que por causa do tempo do exílio, se afastou da presença. E o diabo já colocou um selo, desviado. Desviada, só que Deus te trouxe aqui para te dizer que desviado é o diabo. Sobre você ainda tem uma promessa. Que mesmo com todo o tempo da espera, não perdeu a validade. Papai te trouxe aqui para te dizer que chegou o tempo de retornar, de reatar, de voltar para o lugar que onde você nunca deveria ter saído. Só que essa palavra não é só para quem precisa reatar a aliança com Jesus, é também para quem precisa fazer. Raquel, eu nunca fui crente, até ontem, porque se caiu na rede é peixe. Em plena segunda-feira, 9h25 da noite, tu está na igreja, não é porque não tinha nada para fazer não, é porque a tua alma tem sede do Deus vivo. Eu não sei se você tem que reatar a aliança com Jesus, ou se você tem que fazer a aliança com Jesus. Eu só sei que você veio, e veio porque o Senhor te trouxe. Então aonde você estiver, enquanto a igreja de Cristo levanta as mãos e começa a orar, se mova do teu lugar e vem correndo para o altar, vem rápido. Eu não sei se você está aqui no meio, eu não sei se você está do meu lado esquerdo ou do meu lado direito, mas aonde você estiver, pede licença aí, vem correndo para cá. Se você está do lado de alguém, pergunta para ele aí, pergunta para ele, é com você que Jesus está falando? Fala, se é você eu te levo, vamos. Se mova da onde você está e vem para cá, se é contigo. Raquel, mas eu tenho tanta coisa para deixar, eu tenho tanta coisa para abrir mão. Raquel, eu tenho tantas coisas para abandonar. Preste atenção, nada do que você tem para deixar será maior do que aquilo que você tem para viver em Deus. Se mova do teu lugar agora. Cadê a primeira pessoa, a segunda pessoa? Não tem corrente te prendendo, pode vir. A primeira está aqui, cadê a segunda? A segunda está ali, cadê a terceira? Se mova de onde você está, vem correndo para cá. A terceira está aqui. Sai do teu lugar e vem correndo para o altar. Sai do teu lugar e vem para o altar. Isso, vem. Se tem alguém do teu lado, fala para ele, eu te levo. Vamos. Pergunta para ela aí, pergunta para ele, é com você que Deus está falando? Pergunta. Fala, se é você, eu te levo. Vem. Igreja, está cansada? Levanta as mãos, começa a orar comigo. Começa a orar comigo, porque tem cadeias sendo arrebentadas agora. Sai do teu lugar e vem para o altar. Vem, rapaz. Vem, moça. Se mova de onde você está e vem correndo para cá. Porque o Senhor te trouxe para mudar a tua história e mudar de uma vez por todas. Pode vir. Na autoridade que há no nome de Jesus. Não tem nada te segurando. Pode vir. Sai de onde você está e vem correndo para o altar. Vem. Vem. Sai do teu lugar e vem para o altar. Sai do teu autoridade que há no nome de Jesus, se mova da onde você está agora, e vem correndo para cá, porque foi o Senhor que te trouxe para mudar a tua história de uma vez por todas. Que toda a voz do maligno se cale nos teus ouvidos, na tua mente agora. Saia da onde você está agora, vem correndo, vem rápido. Raquel, por que você está insistindo? Porque o Espírito Santo me diz que tem mais gente. Pode vir, pode vir, pode vir. Na autoridade que é no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, pela qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Jesus, 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 isso. Jesus, isso, a igreja do Senhor, estenda as mãos para cá, pode estender, estenda as mãos para cá, tem obras do maligno sendo desfeitas agora, espíritos malignos estão perdendo a força agora, aonde estiver, pactos antigos sejam quebrados agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Foi o Senhor que trouxe essa moça aqui, foi o Senhor que trouxe esse rapaz aqui, para mudar a história de uma vez por todas. Foi o Senhor quem trouxe essa mulher, este homem, na autoridade que é no nome, que está acima de todo nome. Seja cancelado agora, toda palavra e toda qualquer sentença do inimigo sobre a vida dela, sobre a vida dele, em o nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, porque nós vamos orar. Vocês que estão aqui na frente, abra as duas mãos assim, em posição de receber. Isso. Oh, que coisa linda, meu Deus. São 9:29. Eu não tenho mais tempo, mas o Espírito Santo me diz que tem mais gente. Se tem uma pessoa do teu lado, fala para ele, o culto não acabou ainda por tua causa, vamos. Pode falar, o Senhor me diz que tem mais gente que precisa reatar a aliança com Jesus e precisa fazer. Presta atenção, não tem corrente te segurando aí, vem. Sai do teu lugar e vem para o altar. Sai do teu lugar e vem para o altar. Vem filha, vem rapaz, vem homem. Vem mulher, sai correndo, vem para cá. Vem para o teu lugar de origem, o altar é o teu lugar de origem. Na autoridade que é no nome de Jesus, pode vir. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar. Escuta, enquanto estivermos orando, ainda dá tempo de você tomar a melhor decisão da tua vida. Isso, que coisa linda, meu Deus. Oh, aleluia. Nenhuma força contrária é suficiente para te impedir de viver aquilo que só em Jesus você pode viver. Pode sair do teu lugar. Nós vamos orar e você é livre para tomar essa decisão. Igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Você que está aqui na frente, fecha os teus olhos, abra as mãos. Isso, ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Ô Senhor, a tua palavra diz que os anjos do céu fazem festa por causa de um pecador que se arrepende. Ah, Senhor. Tem festa no céu, mas também tem festa na terra, porque esse culto cumpriu o seu propósito, vidas no altar. Te pedimos, escreva o nome deles no livro da vida, Pai, e estamos certos de que lá nunca mais será apagados, porque eles não vão retroceder, eles não vão parar, pelo contrário, eles são frutos que permanecem para a glória de Deus, Pai. Ah, Senhor, a tua palavra diz que por causa dessa atitude, o pecado deles foram perdoados. A dívida foi paga, eles não devem nada ao inferno, pelo contrário, a partir de hoje, o Senhor inaugura um novo tempo, o Senhor os tira do normal para o sobrenatural. Ah, a partir de hoje, eles viverão para ti e para a glória do teu nome, a tal ponto de quem ver aquilo que eles irão viver, sentirão desejo de te servir também. Eu oro, oramos, porque assim cremos, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo. Quem concorda e acredita, diga amém. Se você pode, dê o teu melhor aplauso a Jesus.